tá dando diferença nenhuma assim no que você tá falando.
Não, demorou, vambora.
Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está aqui para falar de quando a Netflix acerta. Casos raros, mas eles acontecem. E aí, Francisco, como é que você tá, mano?
Fala galera, tranquilo? Hoje episódio raiz da Café, só eu e o Luiz, gravado no Anchor, né? Para lembrar do dá uns 2 anos atrás, quando a gente começou. E por incrível que pareça, a Netflix lançou um filme bom mesmo.
Agora, só para ficar mais raiz ainda, só vai faltar a trilha sonora do Anchor estourando no áudio, não deixando o pessoal escutar o que a gente está falando.
Não, para ficar melhor, só tipo assim. Se quando a gente postar, eu ficar atropelando tudo que você fala.
Aqueles eram foda. Mas, né, bora lá falar desse filme que é bem peculiar, assim, ele é um dos lançamentos divertidos aí da Netflix. Saiu, acho que foi em fevereiro, foi mês de março.
Não, tem tipo um mês, tem mais que um mês, não.
É, então acho que foi no começo do mês passado, independente de qual mês passado eu esteja falando. A gente está falando do Projeto Adam, filme com Ryan Reynolds na Netflix, trazendo uma brincadeira com viagem no tempo e bastante ação também. Onde a gente vê, cara, o personagem, né, que dá nome ao filme, o Projeto Adam, a gente vê o Adam voltando no tempo para encontrar uma versão mais jovem dele quando ele tenta voltar, né, para descobrir por que que a sua namorada desapareceu. Eu não lembro se era namorada ou se era esposa dele.
Era a esposa.
Né, a trama era que ela voltava no tempo, aí ela se perdia, né, ela desaparecia. Aí ele depois voltava, o filme já começa bem nessa parte dele roubando uma nave e tentando voltar no tempo, só que aí ele acaba, né, errando o cálculo e acaba se deparando com a versão dele mais nova, tal, que é bem assim, que aí ele vai ficar lidando com a questão, porque esse Adam, ele acaba perdendo o pai. E o pai dele, que é todo esse rolê de viagem no tempo, ele inventa a viagem no tempo meio que sem querer. E uma mulher vai lá e se aproveita disso. Só que aí o pai dele acaba morrendo no acidente. E ele tem que, né, meio que lidar com isso, tanto no futuro quanto no passado. A versão dele mais nova, ela é bem cuzona com a mãe dele e tal. O menino é mó otário, tá ligado?
Sim, e esse filme é cheio de. É, duas fases desse filme. Esse filme entraria certamente na nossa no nosso episódio especial de dos namorados, porque, querendo ou não, ele é uma história de amor. Vai rolar esse ano, hein? Vai rolar esse ano. Especial de dos namorados de novo. Esse episódio é épico. E é cheio de Vingador nesse filme, né? É o Bruce Banner, o Deadpool. A Zoe Saldana, que é a mulher que faz a Gamora lá. E aí tem a mulher dos melhores do mundo, que é a Micah Lateia.
Cara, eu achei. E aliás, falando nisso, esse menino que faz o Ada mais novo é o novo Percy Jackson, tá ligado?
Sério?
Sim, porque a Disney mais tá, a Disney Plus está produzindo a série e o autor do livro, né, o Percy Jackson, que está colaborando na produção da série, já deu aval falando que o menino lá que faz o Adam vai interpretar o novo Percy Jackson nas adaptações para o cinema aí.
Não.
Série do Percy Jackson.
Tomara que essa série seja legalzinha. Até porque eu queria saber muito o que que acontecia depois, né? Apesar dos dois filmes terem sido ruins. Mas eu não gosto quando a história começa e não termina. Por isso que eu li Eu Sou o Número 4.
Sim, tipo assim, Percy Jackson é um bagulho que tem muito livro, não só da saga do Percy, mas também da saga de outros personagens, tal, de outras casas. Um dia, se der, eu até chamo o pessoal para fazer um episódio especial só sobre os olimpianos aí, que é bem daorinha, porque, pô, a série promete, né, velho? A Disney Plus tá trazendo bastante série legal, assim, umas coisas que são meio curtinhas.
E
Mas dá
nunca,
pra
velho.
aproveitar muito. O pessoal elogiou muito o Cavaleiro da Lua e tal. Então a gente pode esperar uma parada bem da hora. Meio que pra pagar o que que a Fox fez, né, cara? Porque a Fox, ela não só fez um filme ruim, mas o segundo filme, eles meio que basicamente transformam o filme num parque aquático, né? Que provavelmente aquilo ali é alguma atração da Fox, que ele só, tipo assim, tinha que vender ali para colocar no filme. Porque, nossa senhora, aquele começo do filme não faz o menor sentido, velho. Os moleques
Era o
pulando.
marketing.
É o marketing do parque da Fox. Aliás, isso é uma coisa interessante, que o Ryan Reynolds era um cara que dava muito as carinhas nos filmes da Fox, né, cara? Antes de acabar lá, ele foi, né, o responsável por dois dos filmes mais legaizinhos, assim, de super-heróis dentro da Marvel, que foi o Deadpool 1 e o Deadpool 2. Deadpool 2, assim, já, tipo, deu uma caidinha na produção, não que o filme seja ruim, só que ele dá
Eu vou
uma
falar isso
caída na
agora.
produção. Ele dá uma caída de produção muito grande. E eles até zoam isso no filme, tá ligado? Tem uma parte lá que o Deadpool fala: pô, achei que o estúdio ia dar pelo menos um pouco mais de moral pra gente, porque, pô, a gente fez muito dinheiro no primeiro filme. Mas, se eu não me engano, o orçamento de Deadpool 2 foi menor do que o Deadpool 1.
Porra! E o Deadpool 1 foi o maior sucesso.
Sim. Então, tipo assim, pra você ver como que a Fox se preocupava pouco em trazer um trabalho de qualidade, né? E agora o Ryan Reynolds corre muito atrás, né, de fazer filmes legais. Ele entrou numa onda de fazer alguns filmes assim que são mais a cara dele, que ele traz essa veia da comédia muito pro filme. Teve o Free Guy, que o pessoal elogiou muito. Teve o
Ia
Alerta
te perguntar
Vermelho.
dele agora,
O
se
Free
é
Guy
legal.
também é bem legal, é legal pra caramba, pô.
Tava pensando em ver ele esses dias.
Ele é um filme, ele é mais, cara, eu não, sabe essas comédias com o tipo Todo-Poderoso ou A Volta do Todo-Poderoso?
Sim.
Então, é tipo assim, é nesse estilo assim, cara, ligado? O cara é meio overpowerzinho, ele vai descobrindo os poderes dele. Tem até um filme que é com um cara que só faz filme de comédia ruim. Eu não lembro o nome exato do filme, depois eu confirmo. Eu acho que é Além da Ficção, que é um cara, aliás, é baseado num livro do Kurt Vonnegut, que é até citado, ó, o link, ele é até citado no Supernatural. Lembra aquele episódio que eles descobrem que eles são personagens, né, tipo de uma série de livros e tal? Que aí
Sim,
o cara
bem
cita
antigo esse aí.
o alter ego de Kurt Vonnegut. Tem um filme de comédia, não é exatamente comédia, é meio um draminha, de um cara, né? Tipo assim, ele acorda um dia e escuta uma voz de narradora. Aí ele descobre que ele é o personagem principal de um livro e que a autora tá querendo matar ele, tá ligado? Aí ele fica, tipo, tentando dialogar ali com ela para ela não matar ele e tal. É meio que esse rolê do Free Guy. Free Guy é um cara, um NPC de um jogo estilo bem GTA RP online, tá ligado? GTAzinho online, que o cara, tipo assim, tipo, se descobre ali, um NPC se descobre naquele mundo e, porra, eu posso fazer tudo que eu quiser agora, tá ligado? Porque eu meio que saio da Matrix, isso é bem interessante. Tem coisas que o Ryan Reynolds gosta muito de trazer, que é essa autorreferência. Tem aquela cena que virou até meme, dele materializando o escudo do Capitão América. Tanto que em Projeto Adam tem uma coisa legal também, que é o Superhero Landing, tá ligado? Que é o pouso de super-herói, que quando o Adam pequeno faz aquele pouso e cai, aí todo mundo olha e fala: olha, um pouso de super-herói, tá ligado? Isso
Pô,
aí é
eu vou ver
muito.
se ligar hoje.
É bem da
Depois de tudo que
horinha,
você
cara.
falou.
Pô, a maioria dos filmes do Ryan Reynolds são legais, cara.
Ah, eu não gostei daquele Esquadrão 6, não.
Aí, né, cara? A maioria, nem todos. É a mesma coisa, tipo assim, Lanterna Verde também é a merda, tá ligado?
Não, é porque, tipo assim, desses últimos, entendeu? Tipo assim, que ultimamente ele tava vendo uma pegada de filme legal. Aí
É,
saiu o Esquadrão 6. Aí eu
mas eu
falei
acho
assim,
que o
pô,
Esquadrão
vamos ver.
6 é antes do Deadpool ainda, doido.
Não.
Ele só
Esquadrão
entrou no
6 é
catálogo depois,
Netflix.
doido.
Não, eu acho que
É,
não.
eu acho que da Esquadrão 6 tipo assim, relativamente alguns anos, pelo menos. Eu sei que tem. Não
Pô, e ele
exatamente tipo
juntou
novidade.
Ryan Reynolds e o meu ídolo. Quem que é meu ídolo? Michael Bay como diretor. Pô, tinha que dar certo esse filme.
Faltou uma tartaruga ninja, faltou um Transformer aí. O filme funciona melhor, entendeu? Porque
Eu imaginei que seria. Pô, Michael Bay, Ryan Reynolds, carros, eu, pô, vai ser cheio de explosão, pá, mas sei lá.
Aí justamente nesse filme, o Michael Bay vai lá e fala, ó, vou segurar a mão aqui que tá muita explosão, tá ligado?
Pois é, velho, que sacanagem.
Aliás, doideira é o Michael Bay nunca ter feito um universo compartilhado só dele, né, cara?
Não, não deram oportunidade, né? Porque, ó, fez os Transformers, top. Aí quando vai lançar Bumblebee, tira do cara. Por isso que Bumblebee não agradou.
É porque, tipo assim, pô, a ideia do Bumblebee é muito estranha, cara. Porque, tipo assim, porra, porque ainda tava, tipo assim, muito fresco na memória da galera os Transformers. Por que mudar ali no meio do nada, tá ligado? Tipo, pô, dá pelo menos uns 4, 5 anos pro pessoal esquecer a franquia e aí você faz o spin-off lá que você quiser. Não faz sentido você fazer a porra de um spin-off no meio do lançamento dos filmes, tá ligado?
Se eu não me
O último.
engano, o Bumblebee foi 2 anos depois do Transformer, o Último Cavaleiro.
Esse que tem o Anthony Hopkins, né, cara? Que doideira.
Isso. Esse que é o ruim. O amo Transformers, mas esse eu odeio.
Nossa Senhora. Esse, o 2, é. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, que doideira, é muito ruim. Cara, mas, tipo assim, voltando a falar aqui do Projeto Adam. A gente tá nesse clima aqui mais, tipo assim, falando solto de vários filmes, de quem sempre falava, porque o legal do Projeto Adam é que ele não é esse filme de ficção científica que vai te explicar tudo, tá ligado? É aquele filme do Nolan lá, que tu vai, tipo, querer entender Viagem no Tempo. Não, velho, é um filme, tipo assim, para você ver, se divertir vendo, tá ligado? Porque, tipo assim, até na hora deles falarem, tipo assim, ah, como que acontece quando você morre na viagem no tempo? Ele simplesmente fala, ó, morrer durante uma viagem no tempo é complicado. E foda-se, tá ligado? Tipo assim, os paradoxos que supostamente fariam, não, tipo assim, eles não se preocupam muito, porque de verdade, é um filme que não se leva tanto a sério, tá ligado? É um filme que, tipo assim, pô, é para você sentar ali, se divertir um pouco, ver umas piadas, porque tem muito disso. Ver umas tiradas engraçadas, porém ele tem umas coisinhas legais, tipo assim, o tratamento, igual eu falei no começo, que o Adam e a mãe dele, tipo assim, a mãe dele tentando ali se reconectar com o filho, ao mesmo tempo em que ela tá muito solitária, né, cara? E aí, tipo assim, o filho dela é um puta de um cuzão, tá ligado? Aí o próprio Adam do futuro olha para ele e fala assim, cara, por que que você tá falando assim com sua mãe? No futuro você vai ver que, tipo assim, você teve os melhores momentos da sua vida com ela e você desperdiçou sendo mal educado à toa, tá ligado? Só porque você tá com raiva que você perdeu seu pai, mas e aí? Ela perdeu o marido também.
É, que ele fala, né? Daqui a 30 anos você vai lembrar do jeito que você falava com ela e vai sentir nojo. É, acho que é, não sei se é nojo ou se é enjoo, alguma coisa assim.
Acho que é nojo, alguma coisa assim. Porque. E, cara, isso é bem. Isso é uma pegada legal do filme, cara. Eu achei que, tipo, porra, acertaram pra caramba nisso. Porque não explicar tanto a ficção científica por trás e deixar espaço para essas paradinhas dá uma, tipo assim, pô, uma abrangida melhor. Tipo assim, pô, como que o filme vai abordar as coisas? Tipo, quando os dois Adams voltam no tempo para reencontrar o pai deles, então, tipo assim, o Adam de 30 anos, pouco mais de 30 anos, ali tá com ainda muita raiva do pai, enquanto o Adam novo sente sua saudade, tá ligado? Então, tipo assim, e porra, aí, e outra coisa, a mulher lá, como é que é o nome dela? Que rouba viagem no tempo?
Micalate,
Mikalatéia? A
isso.
Mikalatéia. Mikalatéia! Saudade de Mikalatéia. É, a Mikalatéia, ela mesmo volta no tempo e dá a dica para ela, tá ligado? De como que ela vai roubar a viagem no tempo, tá ligado? E, aliás, isso fica bem aberto, assim, se, tipo assim, se o pai do menino sofre um acidente ou se ela causa o acidente, tá ligado? É bem, tipo, qual dos dois aí, tá ligado? Isso é bem
É,
doideira,
mas
cara.
pelo que você acredita, eu, pra mim, a mulher que causou a morte do cara.
Também, cara. Porque, tipo assim, fica muito, tipo, muito conveniente para ela, tá ligado? Tipo, para mim tinha duas linhas do tempo, tá ligado? Uma linha do tempo em que o pai do Adam realmente descobre a viagem no tempo e vai lá e investe nisso, tá ligado? E outra que a Micalateia volta no tempo, dá a dica para ela de como roubar a viagem no tempo e como fazer o pai do Adam sofrer o acidente. Porque, tipo assim, pô, ela consegue tudo, tá ligado? Ela é, tipo assim, a manda-chuva do mundo,
O
do
mundo.
futuro. É. Aí, tipo, bem doideira, assim.
Um negócio que eu curto, tipo assim, antes todo filme de viagem no tempo, não tô criticando, até porque o Efeito Borboleta ainda é meu filme preferido. É que, tipo assim, tudo era meio que naquela pegada do Efeito Borboleta ali, ah, você não pode. Aliás, o Efeito Borboleta não. O Efeito Borboleta foi o primeiro que mudou, aí eu confundi as coisas. Porque todo filme de viagem no tempo tinha aquela coisa, ah, você não pode se virar, você não pode mudar, tal. O efeito borboleta meio que tá confuso. O cara voltava e mudava, né? Ah, o futuro dele. E aí veio o Dark. Gente, eu não consigo falar de um filme sem citar outras coisas, tá? Então, toda hora eu vou me perder no assunto aqui, mas aí nós vamos voltar no filme, vocês vão ver que tem sentido. Aí veio o Dark, que é a minha série preferida. E fez isso. Os caras voltavam no tempo, viajavam aqui, encontravam com ele do futuro, encontravam com ele criança, com ele mais velho, e tudo bem. Tipo assim, foi aí que começaram a quebrar as regras da viagem no tempo. E esse filme do Projeto Ada, eu acho legal isso, porque os caras vão lá e falam pro pai dele assim: você vai morrer. Tá ligado? É umas paradas da hora. Tem que parar com esse negócio de todo filme de viagem no tempo que sair. Tinha aquelas mesmas regrinhas chatas, até porque ninguém nunca viajou no tempo. Pelo menos eu acho que
É.
não. Pra mim não tem como saber, não existe regra.
É aquela coisa, a viagem no tempo, ela não é possível, tá ligado? Tipo, porque nada viaja mais rápido do que a luz, tá ligado? Então, tipo, não tem como ter viagem no tempo. É um ponto, tá
Que
ligado?
pena.
Tudo acima disso é teórico, tá ligado? Aí os caras criam os paradoxos, o paradoxo do avô, o paradoxo de Bootstrap, tudo isso, cara, são pensamentos de pessoas que sentam e filosofam sobre a viagem no tempo, né? Que, tipo assim, o que é mais aceito é que você não viaja no tempo pelo simples princípio de que você não viajou no tempo. Se você não encontrou o seu eu do futuro no passado, não tem como seu eu do futuro ter vindo pro passado se encontrado. Meio que fecha aí. O problema é que, tipo assim, porra, todo filme tem que seguir essa regrinha e não ser mais divertido, não ser, tipo assim, não se permitir uma brincadeira ou outra, igual De Volta pro Futuro, velho. Porra, De Volta pro Futuro é divertido pra caramba. De Volta pro Futuro, o cara volta no tempo, o cara dá a dica de loteria pro cara errado. O cara, sem querer, acaba fazendo a mãe dele se apaixonar por ele mesmo, tá ligado? E, tipo assim, e tá permitido, sabe? Porque, tipo assim, não é como se fosse, tipo, um artigo científico que você tá vendo ali. Você tá vendo uma coisa para passar o tempo ou para realmente, tipo, embarcar comprar o barulho do filme, sabe? Eu acho que isso é importante. Às vezes, você comprar a ideia do filme ali e poder se divertir, não só seguir regra, e não que eu esteja criticando tão ferrenhamente filmes que seguem isso. Por exemplo, um que a gente, tipo, enrolou e nunca fez foi o Tenet. E o Tenet, ele é extremamente, assim, ligado em paradoxos, né, cara? Tipo assim, o
Não,
cara,
nós vamos fazer
tipo...
ele. O que que rola? É porque eu não acho. Eu, gente, eu já falei, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu assisto o filme agora e eu tenho que gravar sobre ele. Porque se passa 15 dias, eu já não lembro de nada. Eu revi o Projeto Adam para mim poder gravar. Eu tenho que achar o Tenet numa qualidade aceitável para eu poder assistir ele e a gente fazer. Não tenho memória boa.
E o Tenet é um
E tipo
puto de
assim, eu
um
vi ele
filme
na semana que
maravilhoso.
ele estreou no cinema. E aí não vi mais. O filme não passa na TV, eu tenho TV a cabo, não passa em nenhum canal, nada, nada.
Eu acho que esse filme ele é uma é por causa da treta do Nolan com o HBO Max. O Nolan não queria que o filme fosse pro HBO Max de modo algum, tá ligado? Ele realmente bateu o pé nessa questão. Tipo assim, foi meio que um tiro no pé, foi por isso que o filme não foi tão bem na bilheteria, porque ele estreou no meio da pandemia, para
Sim.
começo de conversa, e o Nolan queria que o filme estreasse no cinema, porque ele, tipo, ele é um desses caras que é contra esse movimento do streaming. Mas, cara, é um tiro no próprio pé, porque, tipo assim, quando não se tem o cinema disponível, o streaming é a sua única opção, e até hoje ele ficar batendo o pé no, na questão do streaming, velho, atrapalha muito o filme, tipo, ir pra frente, ficar conhecido e tal.
É, naquela época, 90% do mundo o cinema não tava funcionando. Então, tipo, não tinha muita coisa que fazer, tá ligado?
E esse é o rolê do filme, tá ligado? Se o filme estreia e não faz sucesso, é muito difícil você realmente ver esse filme novamente. Com algumas exceções, tipo, que são, porra, são filmes que foram redescobertos porque na época eles não foram muito bem recebidos. O caso desse foi um dos filmes aí que há uns anos atrás o pessoal redescobriu ele, foi o Donnie Darko. O Donnie Darko ele estreou muito próximo dos eventos de 11 de setembro. Então, quando ele estreia, tipo assim, a galera cagou pro filme. Saca? Aí, tipo assim, ele estreou, ficou um pouquíssimo tempo no cinema, foi pra fita cassete, porque naquela época ainda se vendia a fita cassete. E todo mundo, tipo, esqueceu. Chegou em 2017, se eu não me engano, todo mundo, tipo, começou a entrar na pira do filme, que inclusive Donnie Darko, aliás, é outro filme sobre viagem no tempo. E todo mundo, tipo assim, começou a falar sobre Donnie Darko de novo, tá ligado? Porque na época, realmente, o filme, tipo, passou totalmente desapercebido. E esse rolê do o Tenet foi a mesma coisa. O Tenet teve uma estreia muito ruim nos cinemas, né, devido à pandemia, devido à insistência do diretor em lançar o filme no cinema durante uma pandemia, e, tipo, ainda não chegou o momento do Tenet ser redescoberto. Mas quando você chegar, cara, tipo assim, pô, vai ter uma galerona, assim, grande falando sobre Tenet, sobre os paradoxos abordados lá, sobre o lance de que o filme, ele é tão fechado dentro desses paradoxos que tem uma hora que você não entende direito o que que tá rolando, tá ligado? Ele é um
Mas
puta do
ainda
filme
é um
legal.
filme que eu falo bem para todo mundo.
Ele é muito bom, viu, cara?
Olha que isso
Mas
já tem uns 2 anos que esse filme estreou, foi bem na primeira onda ali. E eu gosto muito dele, apesar de ter visto ele só uma vez. É um filme difícil de achar, mas quem sabe? Hoje mesmo vou dar uma pesquisada, aproveitar. Quem sabe não acho ele num torrent da vida.
sim. E
Aliás,
voltando aqui no pro.
Nossa, sem volta para casa em Full HD já.
Sim, eu revi ele esses dias. Tipo, pô,
Ah,
não tá.
tá lindo.
É, filho, tipo assim, não dava pra perder tempo, não. Eu vi lá, corri lá pra ver. Porque é um filme que vale a pena ser revisto, né, cara? Pra bater aquela nostalgia e tal.
Eu também vi. Não vou mentir.
E falando aqui, voltando aqui falar no Projeto Adam, esse foi o filme, tipo assim, pô, que eu assisti, tipo, sem esperar tanta coisa assim, até porque produções Netflix são meio assim, tá ligado? Às vezes você vai ver e toma um puta de um susto que é muito ruim, ou às vezes você vai ver, tipo, pô, uma grata surpresa. Foi assim com esse filme, tipo, não é um filme, tipo, porra, topzão, tá ligado? Você vê alguns defeitos especiais, você vê as locações da Netflix que são bem limitadas, que é sempre aquela casa na cabana com, ó, aquela casa na beira da floresta com as janelas grandonas, tá ligado? Que dá pra ver lá fora. Ou a área de entrada daquela instalação lá do professor lá, né? Do pai do Adam, que é, tipo, é bem parecida com outras coisas que a Netflix já apresentou aí. Mas ainda assim, porra, é um puta de um filme legal, velho. Dá pra, tipo assim, você assistir com a família e tal. E essa que é a parte da hora, assim, do filme, tá ligado? Não ser um filme muito pesado, tá ligado? Que você não vai, pô, tem que ver e entender o filme. E não ser um filme também que pesado no sentido de, tipo, pô, É comédia, mas vai fazer umas piadas de humor negro. Não, não tem, tá ligado?
Não, eu vi ele porque você elogiou ele, né? Você falou muito bem dele. Porque, tipo assim, eu ultimamente estou evitando tudo que entra no top 10 da Netflix. Foi o caso desse filme. Não, sinceramente, top 10 da Netflix, nossa. Eu tinha visto ele lá, acho que ele era top 2 na semana e, tipo, não tinha me ligado ainda. Até o dia que nós gravamos uma certa da
Da motosserra.
Motosserra, e isso. E aí você falou comigo. E, mano, tipo assim, o que mais me agrada no filme é a história, velho. A história do filme é muito boa, o jeito que a história é contada. Porque eu, tipo assim, se não me incomodar muito, igual me incomodou o Flash de tão rápido andar em câmera lenta na Liga da Justiça, eu não costumo criticar a questão de efeito, não. Tô na imagem limpinha, tanto legalzinho pra me ver, é tranquilo. E eu acho que vale a pena esse filme pela história. Não só pela viagem no tempo, mas tudo que acontece no filme. Toda essa questão de família.
Yo!
Do Adam com o pai dele, do Adam com a mãe dele, até deles dois, né? Um ajudando o outro. Eu acho o filme bem legal por conta disso.
E é aquela coisa, velho. Tipo, recomendo muito para quem tá aí de boa assistir, pô, dar uma chance aí pro projeto Adam, que foi um projetinho legal, achei que ficou bem interessante. É um filme fechado dentro de si, ele não dá nenhum gancho para sequências nem nada, não. Ele é um filme bem, tipo assim. Acabando mesmo. E aquela cena final ali, também dando um spoiler aqui, viu, gente? Que é aquela cena que o pai do Adam sabe, né, que tem a chance dele morrer no acidente, e ele leva os dois para brincar uma última vez de pegar a bola e tal, porque nas memórias do Adam mais velho, o pai dele nunca levou ele para jogar bola, que ele estava muito ocupado. Mas aí você descobre durante a narrativa que, na real, ele só esqueceu esses momentos, tá ligado? Porque o pai dele, apesar da rotina, apesar de estar sempre ali trabalhando, ele sempre ia lá e tirava um tempo para ficar com ele, tá ligado?
Isso. Não, essa cena, tipo assim, é tipo a despedida, né, dos três. Tanto do pai quanto os dois dados mais novos, mais velhos, que eles não vão se ver mais. Essa cena é foda. Pra quem é
Sim.
sentimental.
O filme ele é cheio de cenas fodinhas, assim, tá ligado? É bem legal, assim, apesar de que parece ser um filme mais tipo bobinho, assim, ele tem umas cenas bem legais. E porra, Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, a Gamora e a Micalateia, pô, não dá pra pedir mais. E aliás, tá aí a menina do De Repente 30 também, tá ligado? Que é o filme que
É
ela faz com o
verdade.
Mark Ruffalo.
Isso. E outra,
Naquele.
ela também foi a Electra.
Sim, porra, só personagem da Marvel.
E
Aliás, fica a teoria aí se esse filme, na real, não é o que acontece depois de repente 30, né, gente?
não, verdade. Depois que eles dois se casam, pode ser uma continuação. Até porque, de repente, 30 já meio que mexe com essa questão de viagem no futuro.
Sim. Então, galera.
Caramba! Nós transcendemos a realidade agora.
Então, galera, esse foi mais um episódio. Esse foi um episódio curtíssimo aí. A gente está tentando voltar aqui a fazer os episódios com uma certa regularidade, mas, né, brigando sempre com o Instagram e aquele algoritmo maldito que não entrega o conteúdo, a gente está por aí. Então, quem quiser acompanhar, pô, acompanha aqui no Spotify. De vez em quando também eu estou fazendo umas lives lá na Twitch da Orgum, jogando um RPG. E é isso. Tem algum recado final, Francisco?
Ah, eu só queria falar que esse mês pra gravar foi meio foda, porque com a questão da autoescola, eu tô saindo de casa 7 horas da manhã, tô chegando em casa 10, aí querendo ou não, final de semana eu tô meio destruído. Não é nem que eu não tô com vontade de gravar, é cansaço mesmo. Mas eu tô acabando e aí agora eu vou voltar à regularidade. Desculpa aí pra todo mundo.
Então, valeu, galera, quem tá acompanhando aí, falou, até mais.